O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Começa agora pela Central 3, o Esporte Final. Um programa que trata o esporte além do resultado.
Podcast Esporte Final no ar, podcast Esporte Final especial durante os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. A gente vai logo cedo, todo dia, de segunda a sexta até o final das Olimpíadas, entrando no seu feed, entrando aí no site da Central 3, nas redes da Central 3, do Esporte Final, sempre por volta das 10 da manhã. A partir de hoje, quarta-feira, dia 3 de agosto, com jogos do futebol feminino nos Jogos do Rio. Eu sou Paulo Júnior e tenho ao meu lado Leandro e a mim, tudo bem?
Dari, Paulo Júnior, quando a gente fica muito quieto, né? É porque tá vindo coisa, né? A gente passou uns dias sem Esporte Final.
Pois é.
As pessoas começaram a pensar, ué, cadê o pessoal do Esporte Final?
Pois é.
Cadê o podcast? Não, que a gente tava preparando essa pancada diária que vai chegar em seu dial cibernético todos os dias. Sábado e domingo, não.
Não.
Mas aí é o tempo que você ouve aquilo que você perdeu.
A gente vai diariamente com convidados, com especialistas, com áudios de pessoas que estão direto das competições no Rio de Janeiro e também com Rodrigo Borges, lá do estrangeiro, participando com a gente. Espero que todos os dias. Tudo bem, Rodrigo? Como vai?
Fala, galera. Muita saudade de fazer o podcast com vocês. Voltamos em ritmo olímpico, faster, higher, stronger, como lema olímpico. Foi bonito isso ou não?
Foi muito bonito, foi muito elegante, por sinal. A gente vai começar sempre com algumas quentinhas, algumas notícias, algumas histórias para a gente comentar a respeito das Olimpíadas, começando pela repercussão da cena envolvendo Gisele Bündchen na abertura dos Jogos Olímpicos, que acontece na noite de sexta-feira. A história, para quem não está muito por dentro, o COI fez um ensaio aberto para voluntários e jornalistas, e para ensaiar também, claro, para testar as coreografias, as encenações que ele planejou para a abertura dos Jogos. E algumas matérias, o UOL, Jornal Extra, Jornal Dia, relataram uma cena de um assalto a Gisele Bündchen. Ao que pareceu para os jornalistas, a Gisele Bündchen estava andando, caminhando, e chegava um garoto negro, supostamente assaltando, o que motivava dois seguranças, dois policiais, a chegarem ali no caso e entender o que estava acontecendo. As notícias davam conta desse assalto. O Comitê Olímpico Brasileiro negou que fosse a encenação de um assalto. Fernando Meirelles, diretor de Cidade de Deus, que é um dos diretores do espetáculo, negou também. Foi para mim até, de certa forma, desrespeitoso um pouco até com as matérias, né? Porque se faz um ensaio aberto e as pessoas fazem as matérias e depois você fica tirando sarro das matérias que foram feitas, eu não achei muito legal a postura dele. Ele ficou dizendo como, nossa, o que, que os jornalistas estão falando? Como assim? O jornalista foi lá e relatou o que pareceu para ele, né? E ontem, no próprio UOL, que foi um dos portais aí que fez esse tipo de matéria, o Meirelles conta que a cena foi tirada da abertura, mas que não era um assalto, e sim... chegava um garoto ali para vender alguma coisa para Gisele, meio que atrapalhava ela desfilando, os seguranças tentavam ver o que estava acontecendo, e no fim todos saíam sambando, felizes. Fato é que não vai ter Gisele Bündchen sendo assaltada ou dançando com um suposto assaltante, seja lá o que for. No fim das contas, promoveu a abertura, mas mostrou uma coisa um pouco engraçada, né? Você faz um ensaio aberto, depois você reclama da repercussão do ensaio aberto.
Eu fiquei assustado, Paulo Júnior, só com a possibilidade de ser verdade essa versão do assalto e tudo mais. De toda forma, quando você tira do... Porque assim, não muito tempo atrás, faz o que, 2 meses, eu assisti em loco a abertura da Eurocopa. Não se compara a uma abertura de Olimpíada, mas existe um fato que eu já suspeitava e ao vivo acontece mesmo. Você não entende o que está acontecendo. é muita gente colorida entrando, aí tem umas, né, é mais ou menos para quem tá sem legenda, sem um narrador te explicando o que tá acontecendo.
Os narradores de TV recebem um release ali com a release, programação, um roteiro, claro.
Fica muito mais fácil de você entender. Para quem tá no estádio é difícil, você vê uma arte ali, cores, dança, mas para entender, e pela explicação que o Meirelles deu, a abertura tem um personagem que é um fio condutor, que aparece três vezes e liga uma cena na outra. E eu achei muito confuso, assim, a explicação. Eu tava com medo daquela cena ser verdadeira e agora eu tô com medo da cerimônia de abertura ser uma novela e não um Parintins, e não um desfile de uma escola de samba, né? Uma coisa que a gente tem... Expertise, é isso?
Expertise.
Porque essa coisa de personagem que entra e sai, que é fio condutor de uma história, é pedir que a gente entenda.
Pode ser coisa demais, né?
E se seja um filme a céu aberto ali, não sei. De toda forma, como você disse, né? Pelo menos agora a gente tá debatendo a cerimônia de abertura, que pra mim é muito mais confortável do que debater a identidade do sujeito que vai acender a pira. Estou com medo, Paulo Júnior.
A gente vai falar mais disso nos próximos dias, até porque a qualquer momento pode ser confirmado o nome do responsável ou da responsável por isso. Rodrigo Borges, só pra gente passar por esse assunto, a gente pega muito no pé dessa coisa dos estereótipos na abertura? Não é mais ou menos assim no mundo inteiro? O que que você acha?
Eu acho que é um reforço horrível de estereótipo. Já existe piada suficiente no Brasil, dos próprios brasileiros e do mundo, falando sobre a violência do Rio de Janeiro, a violência do Brasil, para se tentar reforçar isso com uma cena desse tipo na cerimônia de abertura. Ainda que não fosse um assalto, se num ensaio aberto muita gente confundiu com um assalto, a cena estava errada. A cena era ruim. Porque se não era um assalto, parecia. E ainda assim, pelo relato, era um menino negro. Ou seja, reforça um monte de coisas horríveis. Reforça racismo. Então, que saia. Eu tô me lixando se o Henrique Meirelles... Fernando Meirelles. Henrique Meirelles é...
Eu também tô me lixando se é Henrique ou se é Fernando, viu?
E eu tô me lixando se ele gostou ou não gostou. Agora faz um ensaio aberto, pelo que eu li, eram quantas pessoas? 3 mil pessoas?
Pois é, voluntários e jornalistas, né?
Tudo bem, mas nesse... Você quer que 3 mil... Reunimos aqui 3 mil pessoas discretas, entre elas jornalistas, cuja função é relatar. Eu acho que...
E não entraram escondidos, né, Rodrigo? Nenhum jornalista dormiu no banheiro pra ver o ensaio, né?
Exatamente, entraram, sabia quem é que estava entrando. E sobre o que disse o Yamin, eu também tenho essa sensação, sempre tive. Eu não sei se as pessoas que vão entrar lá vão receber, pelo menos que seja... Porque os jornalistas recebem um calhamaço, um roteiro enorme, completo, sobre o que está acontecendo. Mas as pessoas, pelo menos, que recebam, sei lá, um A4 frente e verso explicando o roteiro da cerimônia, porque é isso. A gente assiste na TV, aí aparece um monte de gente com tambores, não sei o que, olha, aí os tambores batendo, representando a formação do Estado e não sei o que. Isso é, que é o que o Yamin disse, é impossível de entender se alguém não te dissesse, o Galvão, se o Everaldo Marques não soprar na sua orelha, né?
Seguimos com algumas fresquinhas da Olimpíada. Nadal confirmado. O tenista que pela segunda vez foi escolhido como porta-bandeira da delegação espanhola em Londres era para ser o Nadal, mas ele não viajou por conta de uma lesão. Ele busca o bicampeonato no torneio de simples. Ele foi campeão em Pequim e disse nessa terça-feira que, apesar de não estar 100%, tentará jogar tudo. Nas duplas, ele terá a companhia de Mark Lopes. Vale lembrar que o torneio já não vai ter Federer, desfalque por lesão. Federer, que era uma atração não só de simples, mas também nas duplas, obviamente. Não terá quem seria um dos parceiros de Federer, o Wawrinka. Não terá 16 dos 32 primeiros do ranking mundial na chave masculina. A gente vai ouvir o Cosenza, o colunista do Esporte Final, ele que sabe tudo de tênis. Ele vai falar um pouco, responder a nossa pergunta, se ele acha que esses desfalques do tênis ainda bem que o Nadal confirmou que joga, se ele acha que esses desfalques do tênis diminuem um pouco a repercussão, o apelo da modalidade nos Jogos Olímpicos. Vamos ouvir.
Eu não acho que diminua muito a repercussão do tênis. Continua sendo um torneio forte, continua com Nadal, Murray, Djokovic, Serena está aqui, Venus está aqui. As duas chaves estão muito fortes, né? Você tem a ausência da Sharapova por doping, a Azarenka por gravidez, questões que não tem a ver com o peso ou não da Olimpíada, mas ainda são duas chaves muito fortes. É claro que uma ausência do Federer tem um peso grande, né? Não só por tirar o suíço, mas por tirar também a dupla mista dele com a Martina Hingis, que era uma das parcerias que a gente mais esperava ver no torneio, né? E tem também as ausências que tem um peso um pouquinho menor, que são Wawrinka, Berdych, Raonic, mas que muita gente falava, né, no começo, que não tem tanto problema porque os quatro grandes vêm e tal. Mas é uma turma que deixaria o torneio muito mais interessante, pelo menos nas quartas de final, que é aquela turma que fica ali entre os 5 e o 8 do ranking, até o caso do Dominic Thiem, austríaco, que também não veio porque disse que ia atrás de ponto e tal, acabou se dando mal porque se machucou e não vai jogar nem no circuito, nem na Olimpíada. Mas essa turma deixaria os jogos de quartas de final mais interessantes. Então agora perdeu-se um pouquinho disso. Nadal é um grande ponto de interrogação, porque está voltando de lesão, uma lesão no punho, que é uma lesão delicada toda a vida. A gente já viu vários tenistas terem que abreviar a carreira ou passar muito tempo fora das quadras por causa de lesão no punho. O Del Potro está aí, que é uma prova disso, passou por 3 cirurgias. O Agassi, no começo da carreira, teve um problema seríssimo, não é fácil voltar. Mas o Nadal avisou que vai jogar as 3 modalidades, simples, duplas e duplas mistas. Ele quer muito jogar, porque ele não esteve em Londres quando ele defendia o título olímpico, se é que dá para dizer, né, de um torneio que acontece de 4 em 4 anos. Mas ele tem muito orgulho de defender a Espanha, jogou, foi campeão da Copa Davis 3 vezes, se eu não me engano, de cabeça não lembro exatamente. Mas ele gosta de jogar pelo país e vai. Talvez um pouquinho no sacrifício. Acho que a gente só vai ter uma noção exata disso quando acabar a Olimpíada. E a gente vai ver se ele vai jogar o circuito normalmente ou se vai fazer uma pausa um pouco maior depois disso. Mas, então, acho que é mais ou menos isso. Continua sendo um torneio forte, tanto no masculino quanto no feminino. Tem Murray e Djokovic voando entre os homens, tem Serena ainda dominando no feminino e tem muita gente aí tentando surpreender, gente que vem preparada. Então, eu tô animado para esse torneio, sim.
Valeu, Cosenza. Vamos de basquete. Você ia fazer um comentário do tênis?
Uma observação rápida. Eu tenho uma dúvida se, por exemplo, chover muito todos os dias...
Se fica eterno o campeonato?
Se o campeonato de tênis acontece depois da cerimônia de encerramento.
Essa é boa, essa é para Rodrigo Borges, hein?
O torneio de tênis ele tá previsto para acabar no sábado, né?
Então dá para chover 24 horas, então.
Ah, não. Eu não tenho certeza agora se o torneio vai ser de 2 semanas, de 1 semana. Mas eles têm um dia de folga, de brecha ali, pro caso de chuva e tal, para poder esticar um dia.
Veremos. Chegamos no basquete. Seleção masculina bateu na terça-feira à noite a China, no último amistoso antes dos jogos. Bateu a China por 14 pontos. No jogo anterior contra os chineses, tinha tido uma atuação de placar muito mais largo, tinha vencido por 39 pontos. Nessa terça-feira à noite, a China fez um jogo melhor no ataque, chegou a vencer o Brasil por boa parte da partida. E o Brasil, que já tinha ganhado da Austrália por 29 pontos, ganhado da Lituânia por 2 pontos, e abriu a preparação com 2 vitórias tranquilas sobre a Romênia. Leandro Amin, esperava-se, desde que Rubens Maiano foi dando nova cara para a seleção, esse grande momento, né? A Olimpíada do Rio. Ele não tem splitter, perdeu Anderson Varejão na última hora. Como que você acha que a seleção está reagindo disso? E se esses amistosos, são quatro vitórias contra equipes que estarão, que estão aqui no Brasil, que estarão nos jogos que começam no final de semana, dá uma animada? Essas quatro vitórias? Bater a Lituânia, bater a Austrália?
Eu não assisti o jogo que mais importou, que foi contra a Lituânia, que independente de ter vencido, poderia ter perdido, mas jogou pau a pau, né? Jogou no ponto a ponto e os relatos dizem que jogou bem. Os outros dois jogos que eu assisti não tiveram você não viu um nível competitivo ali muito forte. Jogo contra a China, principalmente. O time da China, muito jovem e realmente só relaxando a musculatura ali. É difícil, amistoso de pré-campeonato de basquete é ainda mais difícil de você analisar do que, por exemplo, de futebol. Acontece que vai ser difícil dar o desconto que esse time merece por causa dos desfalques. Vai ser difícil dar o desconto que o time merece pelo azar de ter caído no grupo contundentemente mais difícil do que o outro, porque o fator casa vai pesar, o fator de estar brigando entre aspas aí pela quarta posição justamente com os argentinos pesa, né? Pesa no imaginário de quem vai lotar o estádio ali, vai tentar fazer uma aquela questão da rivalidade que no basquete nem dá muito para fazer, até porque uma geração da Argentina que conseguiu muito, muito, muito mais coisa do que a geração brasileira. Então, eu temo que a gente pressione uma seleção que vai chegar, com os desfalques, dois, não sei se tão bem preparada assim, não sei, pode ser que sim, pode ser que não, não sei mesmo, acho que não está. E três, que acho que é importante dizer, a Confederação Brasileira de Basquete nunca esteve tão comprometida em seus quadros diretivos, assim, a crise está muito, muito grande. E esse tipo de respaldo em campeonatos grandes, assim, às vezes ajuda, às vezes faz uma bola que não cai cair. Então, sei lá, não é um momento alvissareiro, do meu ponto de vista, para a seleção brasileira.
Comentando ontem num dos programas da ESPN, o Zé Boquinha falou que jogar em casa impõe naturalmente ao time que ele proponha mais o jogo. Propõe o seu ritmo de jogo, né? Claro que o Brasil tem condição de fazer isso, né? Diante de uma série de adversários. Contra alguns adversários vai ter mais dificuldade. Mas, enfim, só para acrescentar teu comentário sobre o fator casa, ele acha que a torcida empurrando e o clima desses jogadores, principalmente os que estão fora do Brasil, né? De ter uma oportunidade de voltar ao país, né? Vir ao Rio de Janeiro jogar uma Olimpíada, faz com que o atleta tenha mais responsabilidade, sinta-se mais empurrado para impor ele o ritmo do jogo, não ser dominado pelo ritmo do adversário. A gente falar um pouco agora de fora das quadras, fora dos campos, protestos.
Deixa eu falar uma coisa sobre o basquete.
Diga.
Só para situar quem está ouvindo a gente, que o Brasil, na verdade, por uma questão de tabela, são seis seleções no grupo, classificam quatro. O Brasil, se for quarto colocado, vai cruzar nas quartas de final já com os Estados Unidos, certamente, e aí acabou a chance de medalha. Então, na verdade, são três vagas. E é interessante que o Brasil, se não conseguir ficar em primeiro, o que é bastante difícil num grupo que tem a Espanha, por exemplo, que o Brasil fique em terceiro. Segundo também não é bom, porque o segundo, passando das quartas de final, cruza com os Estados Unidos na semi. Então é melhor que o Brasil seja terceiro do que ser segundo.
Também tem essa ainda. Veremos se o time vai estar com... Quem sabe não chega na última rodada com essa pulga atrás da orelha, né? Você terceiro ou segundo? Já estaria de ótimo tamanho. Protestos no caminho da tocha em várias cidades do Brasil. Ontem, terça-feira, foi a vez de São Gonçalo e Niterói. A tocha, né, cada vez mais perto do local dos jogos do Rio de Janeiro. São Gonçalo e Niterói conviveram com protestos durante a passagem da tocha. E eu trago também para a discussão um texto da Eliane Bruno, é o País, que escreveu na segunda-feira: o Brasil chega à Olimpíada sem cara. comentando, comparando o clima, um clima de conciliação, um clima de otimismo nos depoimentos do então presidente Lula quando o Brasil foi escolhido como sede dos Jogos em 2009, comparando aquele clima com o de hoje, 7 anos depois, no texto da Eliane Brum, esse clima de conciliação, nas palavras dela, está provado que não deu certo, que não está dando certo. O país muito mais dividido, muito mais num aquecimento político em outros termos, né? Rodrigo Borges, que te parece o clima político dessa Olimpíada? Diferente muito de 2009, diferente muito da época da Copa das Confederações e diferente bastante também da época da Copa do Mundo.
O que é importante a gente separar, porque no meio desse caminho da tocha também teve muita gente fingindo protesto, mas na verdade querendo aparecer. Mas era de se esperar, né? O Brasil vivia uma situação muito, muito delicada politicamente, uma situação social delicada de confronto entre dois polos da sociedade, os que apoiam um lado político, os que apoiam o outro espectro político. Mas eu vou dar uma palhinha aqui do que eu tenho visto. Eu moro em Londres e do que eu tenho visto na imprensa aqui. Se fala pouco, na verdade, desses problemas enfrentados pela tocha, se minimiza bastante. Esses casos do Rio, por exemplo, eu não cheguei a ver se passou na TV aqui, se tem na internet, eu não vi nada. Mas o que eu vi foram poucos comentários do tipo, pobre tocha, tá sofrendo. Até agora o episódio que eu vi ser mais falado foi aquele da onça. Que a onça foi, eu não lembro em que cidade, nem o estado, mas que a onça teve que ser morta a tiros porque escapou, foi levada pela polícia para participar do revezamento da tocha. Mas isso foi o evento relacionado à tocha que eu mais vi na imprensa por aqui. Mas o que mais se fala mesmo, a preocupação é com os outros tipos de problema, com problema de Vila Olímpica, com problema de velódromo entregue praticamente na semana da competição. Mas a tocha em si não tem sido uma grande pauta na imprensa, pelo menos na imprensa britânica não tem sido.
E 2013, né, Leandro, conseguiu, os movimentos sociais que estão sempre na rua conseguiram, pelo momento que se viveu, levar gente para as ruas, gente que não era necessariamente militante daqueles movimentos, mas que comprou as brigas, né? Principalmente no início, em relação ao aumento das passagens de transporte público em todo o país. Hoje é um momento diferente, né? Claro que acho que a gente vai viver manifestações, muitas coisas em relação à moradia, à falta de recursos para outros destinos, como saúde e educação, por exemplo, no Rio de Janeiro, mas não tem, de fato, um clima de mobilização nacional, né, utilizando o grande evento para ter repercussão, como foi há 3 anos atrás.
Olha essa, Paulo Júnior. O McDonald's está bombando, pois está de graça. E com um sabor internacional. Assim, a matéria da Folha nessa terça-feira mostrou que o McDonald's na Vila Olímpica tem a zona chamada zona internacional. E nela, ali na barra, os atletas estão fazendo filas e filas e filas para comer os sandubas não tão católicos assim do McDonald's. Não são exatamente um exemplo de saúde, mas acaba sendo esquisito, né? Sempre acontece do McDonald's estar
bombar,
nas
Vidas, né?
Olímpicas e tudo mais. Mas não te dá um nó na cabeça, não?
É meio esquisito, né? A reportagem mostra que alguns atletas dizem que preferem um restaurante com sabor internacional. Entrevistaram, por exemplo, dois japoneses que disseram que não tinha opção japonesa no restaurante. Num restaurante de arroz e feijão, um restaurante com comida de verdade. E é curioso, né? Você vê gente que em tese... Outro atleta até respondeu, falou, meu, o tanto que a gente treina, comer dois hambúrgueres não vai deixar a gente mal preparado para os jogos. Mas é engraçado, né? Isso me lembrou uma história, Leandro e a mim. A gente tem um amigo em comum da Lituânia.
Sim,
Paulius. Que quando ele voltou para a Lituânia, perguntaram para ele: você gostou da comida brasileira? E ele respondeu a clássica frase: I love commercial. Ele amava o comercial. Comercial não é exatamente um prato, né? Comercial é o que se chama aí, é o prato feito, é o comercialzão do boteco. Mas também não é aqui propor uma caça ao McDonald's, longe disso. Mas é engraçado, é né? Estranho, porque os jogos são no Rio, são em Amsterdã, em Pequim ou na Antártida, e as pessoas estão comendo o mesmo lanche, né?
Estranho, a gente liga a TV aí e vê, bom exemplo, meu Deus do céu, esqueci o nome da... A Jaque Silva contando que, pô, nem na cerimônia de abertura ela queria ir, porque o corpo, porque a mente, porque, né, tem uma preparação tão milimétrica por centímetros, por milésimos de segundo.
Aí o cara sai com dois sundaes, né?
Mete um Big Mac, meu. É estranho, mas enfim.
Rodrigo Borges, você tá na...
No Rio já tem lugar cobrando R$8 por um Kit Kat, aquele chocolate.
Sensacional. E também...
Ontem o Maurício Savarese, jornalista, nosso colega da Associated Press, publicou uma foto mostrando que tem uma padaria no Rio cobrando R$8,50 um pão com ovo e R$17,30 um misto quente. Tá bom pra vocês?
Tá caro o presunto, hein? Sensacional. E o quilão da imprensa também está bem salgado. Uma última das notícias, que a gente tem muito que falar de futebol feminino, estourou a conta no Pokémon GO. Essa é boa, hein, Leandro e Amin? O Correio Shimura, ginasta japonês que defende o título olímpico no Rio de Janeiro, tomou um susto com a conta do celular. Como o plano da operadora dele é do Japão, ele ficou jogando Pokémon e a conta veio 500 mil ienes, que dá 16 mil reais. Leandro, com 16 mil reais, acho que ele consegue fazer um Pokémon pra ele. Um bichinho pra ficar andando em casa mesmo. Sorte que a operadora topou ajudar o atleta olímpico, fez um acordo, fechou em 100 reais por dia. O plano. Todo mundo já viajou e foi surpreendido com o roaming, né? Você fica lá atendendo o telefone, pensa que tá bonitão e depois vem a bucha. Mas jogando Pokémon GO, eu só tenho a dizer que ele mereceu e a operadora tá de brincadeira. Dá um desconto só porque o cara é atleta olímpico. Acho que ele merecia pagar os 16 mil reais.
Poderia meter uma coisa meio de Arábia Saudita com alguns esportes, né? Que dá carro quando o cara faz gol, né? Tipo, ó, se voltar com a medalha, a gente paga a tua conta de telefone.
E a gente bota um Charmander na frente da tua casa, assim, pra você capturar a hora que você quiser.
Um abraço,
o Shimura, ele não é só um ginasta olímpico, ele é o melhor ginasta olímpico da última Olimpíada, né? Ele ganhou medalha de ouro no individual geral.
Então foi pouco desconto pra ele. Você acha que ele merece todos esses louros?
Mas ele foi amador, né? Pelo amor de Deus. Primeira coisa que você faz quando viaja pra fora do Brasil é fecha ali o seu plano de 3G, 4G, bloqueia, porque senão o papagaio é grande, né?
Vai dar zica, como diria o outro. Vamos falar de futebol feminino. Torneio começa hoje, é o torneio que abre a disputa dos Jogos Olímpicos, a 2 dias da abertura oficial. Pelo Grupo E, no Engenhão, Rio de Janeiro, 1 da tarde, Suécia e África do Sul, 4 da tarde, estreia da seleção brasileira contra a China. Pelo Grupo F, aqui em São Paulo, na Arena Corinthians, em Itaquera, 3 da tarde, Canadá e Austrália, 6 da tarde, Zimbábue e Alemanha. E no Grupo G, no Mineirão, Estados Unidos e Nova Zelândia, 7, já tem um jogo pijaminha hoje, hein? 10 da noite, França e Colômbia, pra dar aquela boa roncada no sofá no finalzinho e dormir já no clima olímpico.
Sem ter certeza se foi 2-1 ou 2-2.
E acordar com aquela angústia. A gente tá por telefone com Renata Mendonça, nossa amiga aqui das vibradoras, tá lá no Rio de Janeiro pra cobertura dos jogos e chega pra dar as suas impressões sobre o torneio feminino. Tudo bem, Renata? Que tal essa seleção brasileira que tem a honra de ser a primeira equipe brasileira a entrar nas disputas dos jogos?
Bom dia para vocês, bom dia de um nublado Rio de Janeiro. É, pô, bastante animação aqui pro jogo das meninas. Eu acho que o Brasil não poderia estrear de maneira melhor, né? Acho que é até representativo isso, as mulheres serem as primeiras a jogar. É, assim, pelo menos, elas roubam um pouquinho da atenção, né? Hoje não vai ter jeito de não falar sobre elas. É, até a Marta deu uma coletiva bem legal no fim da semana passada, falando que elas não devem mais nada para ninguém. Medalha, se vier, legal. Se não vier, elas não devem nada para ninguém, porque elas já provaram bastante como elas jogam, o quanto elas são gigantes, né, por conquistar o que elas já conquistaram sem nenhum apoio. É, expectativa aqui.
A China, só para situar quem está acompanhando o podcast e quer saber um pouco mais, é vice-campeã do mundo em 99, é vice-campeã olímpica de 96, quando inclusive ganhou do Brasil por 3-2 na semifinal, gols do Brasil naquela época marcados por Roseli e Pretinha, time que tinha Formiga com a camisa 8, ela que chega à sua impressionante, incontestável sexta Olimpíada. Foi a única vitória, inclusive, das chinesas contra a seleção brasileira. Todo elenco da China joga lá mesmo no futebol chinês. E na eliminatória, no pré-olímpico, terminou em segundo no hexagonal final, atrás da Austrália, mais à frente do Japão, que é uma seleção campeã mundial, uma seleção tradicional no futebol feminino. É, Renata, China, Suécia e África do Sul, qual que é o nível do grupo e o que se espera da seleção diante da China? Tem que ganhar e ganhar bem, é jogo duro, o que dá para falar dessa primeira adversária?
Olha, eu acho que assim, o grupo não poderia ser melhor. É, em termos de, é óbvio que você vai falar, pô, mas a Suécia tem alguma tradição, a China está melhorando, tem mostrado bastante qualidade. Mas se você considerar que o outro grupo tem Canadá, Estados Unidos, Estados Unidos, França, são duas potências que a gente escapou, né? O Canadá a gente também escapou, a Alemanha a gente escapou, então acho que não poderia ser melhor. E com relação à China, o jogo de hoje, é assim, né? Estreia aqueles clichês que a gente sempre fala, mas é verdade. É, primeiro jogo é sempre aquele nervosismo. É importante primeiro, né, tirar o nervosismo e fazer um bom jogo. Acho que a vitória é extremamente importante para começar com moral, vamos dizer assim. Não acho que precisa ser goleada, não precisa ser nada, como a própria Marta disse, elas não devem realmente nada para ninguém. É, a China também não é mais aquele bêbado que se empurra na descida. É um time que pode oferecer uma resistência. O futebol chinês está melhorando bastante. Muitas brasileiras estão no futebol chinês. Assim como acontece no masculino, a China tem roubado nossos talentos aqui. E eu acho que vai ser, assim, é um jogo que precisa primeiro tirar o nervosismo e encaixar o jogo. Isso que é importante para acontecer nessa primeira partida. Pode vencer de 1-0, pode vencer de 0.5-0. É importante vencer para começar com moral.
Vale dizer também, né, Renata, que no grupo que tem já Estados Unidos e França, reconhecidamente dois times fortes, a Colômbia é o time do continente americano no grupo e é um país que tem feito um trabalho exemplar com o futebol feminino e pode surpreender. Então é um grupo interessante. Você, Renata, está no Rio de Janeiro já há alguns dias e, assim, é claro que o tempo hoje amanheceu nublado, é claro que o Carioca deve estar feliz, deve estar dando um tempero para a cidade ainda mais especial, mas eu quero que você conte para a gente como é que está, quais são as suas impressões assim, sobre a mobilidade da cidade, né? Como é que ela está organizada, está muito caos, está preocupante, está dando para se locomover legal, como é que está a coisa?
Eu acho que assim, não tá maravilhoso, mas também não tá péssimo. É, eu acho que é sempre assim, né? O que a gente ouve nas notícias tem que dar uma filtrada pra ficar meio que no meio do caminho. É, por exemplo, para ir até o Parque Olímpico, é realmente melhor utilizar o transporte público, porque o trânsito é realmente grande e para quem não tem, né, o adesivinho das linhas olímpicas ali, acaba se ferrando ali no trânsito. Mas, assim, o transporte público está funcionando. O grande problema é que, assim, por exemplo, o metrô que liga a Zona Sul à Barra só funciona para quem tem ingresso, só funciona para quem vai justamente para os Jogos Olímpicos. Para as pessoas, né, para o resto do público, ainda vai ter que dar uma esperada, né? Isso que é triste do legado que eles dizem.
Rodrigo Borges, quer algum comentário aí para passar para a Renata sobre o clima lá no Rio?
Eu queria só passar, também falar um pouquinho do regulamento, porque essa primeira fase para uma seleção, a Renata me corrige se eu estiver errado, mas uma seleção do tamanho da seleção brasileira, que se hoje não é a melhor ou a segunda melhor do mundo, mas é uma seleção das principais do mundo, e são três grupos de quatro seleções e classificam as duas primeiras de cada grupo e mais duas melhores terceiras. Então, para uma seleção do nível do Brasil, essa primeira fase ela é interessante, quase como um treino mais forte, um treino mais puxado, porque dificilmente o Brasil não vai sequer ficar entre os dois melhores terceiros colocados, né, Renata?
Não, passar para a próxima fase, acho muito difícil não passar. Mas é aquela coisa, assim, jogar em casa também não é fácil. A gente viu na Copa do Mundo masculina que a gente sofreu para ganhar da Croácia na estreia. Estreia é sempre difícil, e por mais que os adversários sejam fracos, também jogar em casa tem um pouco mais de pressão. Eu gostei muito da postura da seleção nas coletivas, inclusive do próprio Vadão, ao qual eu tenho muitas críticas, mas enfim, pelo menos na coletiva ele foi muito bem, de tirar o peso. É isso que tem que acontecer com a seleção feminina, porque assim, não tem peso nenhum, entendeu? Não tem que cobrar nada delas. Elas sempre conseguiram tudo que conseguiram sem nenhum investimento. Então, assim, infelizmente, hoje, por exemplo, o Brasil está em oitavo no ranking mundial, porque deixamos todo mundo passar na frente, entendeu? Hoje em dia tem Austrália na nossa frente, tem Inglaterra na nossa frente, entendeu? Tem países que não tinham nada de futebol feminino até outro dia, só que o Brasil parou no tempo, né? O Brasil sempre viveu dos seus talentos, nunca do seu investimento. Então eu acho que tem que usar a primeira fase para, é o que eu tava falando, ganhar um pouco de moral. Os adversários são um pouco mais fracos, mas assim, jogando bem, se chegar na segunda fase jogando bem, já dá um pouco mais de, né? Poxa, a gente pode chegar longe. Eu, particularmente, sendo realista, não acho que o Brasil vai ganhar o ouro. Sendo realista, assim, analisando sem paixão. Porque Estados Unidos e Alemanha são muito melhores e a França vem com uma terceira força muito, muito grande ali. Mas eu acho que a força de jogar em casa, a torcida apoiando, ganhando moral aí nessa primeira fase, eu acho que, pô, a gente tem um time, né, muito bom. Mata, Cristiane e Formiga... Ainda um trio de ferro ali, né?
Para passar uma informação também das outras seleções, a Suécia, seleção que o Brasil enfrenta sábado às 10 da noite no Engenhão, vice-campeã do mundo em 2011, mas tem como melhor lugar olímpico um quarto lugar em Atenas, 2004, quando caiu na semifinal exatamente para o Brasil, 1-0, gol de Pretinha, um ano depois de eliminar as próprias brasileiras na Copa do Mundo de 2003. Na classificatória para essa Olimpíada, passou por Noruega, Suíça e empatou com a Holanda, mas ficou com a vaga, venceu o quadrangular. E a África do Sul, que o Brasil pega na terça às 10 da noite na Arena da Amazônia, nunca jogou uma Copa do Mundo, estreou em Jogos Olímpicos em Londres 2012, mas fez apenas um ponto. Também nunca venceu uma Copa Africana, então é uma seleção sem grandes resultados no futebol feminino. Na reta final do pré-olímpico, empatou com a Guiné Equatorial em casa e venceu por 1-0 fora em outubro de 2015, garantiu a vaga ao lado do Zimbábue. Zimbábue tirou Camarões no pré-olímpico africano. Só para a gente passar pelos outros grupos, a Renata acabou de citar a Austrália como uma força emergente também, a seleção que tirou o Brasil na Copa, deve ser, né, junto com o Canadá, as duas outras forças do grupo da Alemanha. E no grupo G, como a Renata disse também, Estados Unidos e França parecem, pelo menos, Estados Unidos muito à frente, a França à frente da Colômbia e da Nova Zelândia. Para a gente fechar, Leandro e a mim, a Renata acabou de dizer que, se analisando friamente, é difícil, né, o Brasil ser medalha de ouro. Qual que é seu palpite aí, você que acompanhou a Copa do Mundo, O que, que você acha que... Onde dá para o Brasil chegar e qual a possibilidade do Brasil, a hora que cruzar aí com Estados Unidos, com Alemanha, com França?
Eu acompanho a relatora Renata. Acho que não dá para pensar em ouro, mas dá para pensar em uma arrancada, em uma superação, um momento de mata-mata, jogando em casa. Continua sendo Estados Unidos o grande time. Eu acho que a França... O meu parâmetro, né, Paulo, é a Copa do Mundo, que aconteceu já há um pouquinho mais de um ano.
É.
Né? E naquela ocasião eu gostava muito da seleção da França. Se for aquela França que vier jogar a Olimpíada, aposto realmente em um confronto dessas duas seleções na primeira prateleira. Mas estou torcendo mesmo, Paulo Júnior, para Hope Solo... tomar um frangaço na decisão.
E sair comemorando com uma picadinha?
Exato.
Você acha que é muito sujo comemorar com uma picada de mosquito?
Ah, olha, eu ia exultar.
Que coisa. Renata, uma outra pergunta que eu tinha pra você. Futebol sempre fica meio deslocado dos jogos por causa das viagens, né? A seleção brasileira vai jogar duas vezes no Engenhão, mas na terça-feira joga na Amazônia, então domingo ou segunda tá fazendo uma viagem longa, né? Saindo do Rio e indo lá para Manaus. O que você sente da seleção feminina? Tá integrada aos jogos? Futebol feminino também é um pouco um corpo estranho por causa dessas viagens? O que dá para falar disso?
Eu acho que, assim, o futebol feminino até tem um pouquinho... Eu não vou dizer que ele tem mais, né, fãs do que o masculino, mas ele tem fãs, acho que, mais apaixonados durante a Olimpíada. Acho que na Olimpíada as pessoas se importam menos com a seleção brasileira masculina. Porque também é sub-23. E também, como o Brasil nunca ganhou, o brasileiro gosta de time que ganha, né? Então, como nunca ganhou... acaba que o masculino também é meio que ignorado e tem essa questão das cidades. É lógico que os jogos do masculino vão estar cheios, mas eu não vejo as pessoas falando, nossa, mas quem vai jogar? Nossa, Brasil-Iraque, vamos assistir, vamos marcar de assistir. No feminino eu já vejo, eu acho que como os fãs são muito apaixonados, né, acompanham mais de perto, estão na expectativa, acho que a seleção, por mais que viaje, vai ter muita gente acompanhando. A gente até soltou uma campanha ontem, que a gente começou uma campanha no Facebook das vibradoras Mais Que Musas, e o primeiro card que a gente soltou foi com a Formiga e as informações assim dela, e foi uma repercussão gigantesca, porque ela realmente tem fãs em todos os lugares. Então, eu acho, sim, que essa seleção vai ter bastante apoio. E, principalmente, dos fãs de futebol feminino, não vai ter nenhuma cobrança, né, mas empatou com a China, que absurdo. Não tem que cobrar, né? Acho que, assim, o masculino, quando não quase perdeu para a Croácia na estreia da Copa, teve bastante cobrança, tem que ter mesmo, porque o pessoal ali ganha muito dinheiro, né? Tem bastante investimento, tem bastante status, enquanto que elas estão ali brigando contra todo mundo, né? Acho que sim, os jogos vão estar com bastante apoio, cheios, e espero muito ver todos os jogos cheios, porque elas merecem.
Valeu, Renata. Não estou no Rio, mas vou a Itaquera hoje, viu?
Vou
pegar meu trenzão exclusivo na Luz. Que honra para acompanhar Canadá e Austrália, Zimbábue e Alemanha. E já saquei dinheiro porque a cerveja é R$13, né? Não dá para ir com pouco dinheiro para ver rodada dupla, não.
E tem uma hora...
Para comer, para tomar a cerveja, depois você come aquele Kit Kat de R$8. Isso.
Pois é, e como ia lembrando o Leandro, tem uma hora de intervalo entre os jogos, que é perigosíssima, né? Que quem tiver uma onça no bolso, ela vai que vai. E o que vai ter de gente naquela do pode sair e voltar? É claro que não pode sair e voltar, né? É claro que não pode sair e voltar. É a rodada dupla que te mantém preso entre os jogos. Amanhã a gente repercute os jogos do futebol feminino. Valeu, Renata. Oi.
Eu queria só reforçar o que a Renata já disse, mas a campanha que as vibradoras estrearam ontem é muito legal, e mais do que isso, ela é muito importante. se vocês entrarem no site, nas vibradoras, no Facebook delas, hashtag Mais Que Musas, e é um apelo de, se você der de cara com uma dessas galerias de fotos de musas olímpicas, notícias sobre musa do tiro com arco, musa do polo aquático, não clica, porque isso reduz o papel da mulher, reduz o papel da atleta, e sem clique essas coisas vão desaparecer, e é uma luta, é uma campanha que tem que ser apoiada.
A Renata Mendonça está de prova que em 2012 eu fui ridicularizado quando sugeri uma galeria de musos para ser publicada no mesmo momento da de musas. Fui ridicularizado numa redação.
E você sugeriu, e eu tive que fazer,
pois
e
é.
Ela foi publicada. Mas assim, eu inclusive quero dizer que sou contra também a galeria de musas, apesar de que óbvio que não tem o mesmo efeito que a de musas, porque o problema das mulheres é que elas só são vistas dessa maneira.
Claro,
né? Os homens é apenas um extra. Mas uma última coisa, só que antes de eu me despedir, o que a gente estava falando de a seleção jogar em várias cidades, uma coisa legal é da seleção feminina poder jogar em Manaus, óbvio que não é legal, às vezes, dessa viagem longa, mas é legal porque o público ali de Manaus tem demonstrado muito amor ao futebol feminino. Teve o Iranduba, que foi um sucesso no Campeonato Brasileiro, sucesso de público todo jogo que teve lá. Então eu tô na expectativa para ver a seleção, como o público manauara vai acolher a seleção feminina.
Legal, a gente se despede da Renata e vai ouvir um áudio da Marta numa entrevista produzida pela gente aqui da Central 3 em parceria com o Museu do Futebol, à época pouco antes da Copa do Mundo do ano passado. Valeu, Renata, até a próxima.
Maravilha, abraço.
Tchau. Acho que a mudança será na gente, né? Tipo, de ter conquistado esse título, de ter conseguido esse êxito, mas, e a gente espera, obviamente, que isso também mude com relação a tudo, né, tipo, referente à modalidade, mas não é hora de impor isso pra gente, que a gente tem que ganhar um título pra mudar a situação. A situação tem que mudar, e todo mundo sabe que tem que mudar, né. Já está um pouco melhor do que era antes, né, em termos de estrutura e até mesmo com relação ao público. Né, as pessoas estão olhando para o futebol feminino de uma forma diferente, bem mais positiva. Mas acredito que é mesmo essa questão da sociedade aceitar a modalidade e perceber que isso existe já há bastante tempo. O futebol feminino já tem há muitos anos. Então não necessariamente temos que ganhar um título para que isso possa ser, tipo, um motivo de orgulho. Já tem que ser de agora, né? Porque se fosse para mudar, poxa, a gente já ganhou alguns títulos aí que eu acho que, né, que para outros países seria, tipo, um motivo de grande alegria. Não estou falando de um modo geral, que tem muita gente que se orgulha da modalidade, que acompanha, que conhece o dia a dia da gente, a nossa luta, mas em termos de mudança, né, de melhoria, isso já deveria ter acontecido há muito tempo. Ganhar como 5 vezes melhor do mundo, né? Então, é uma situação que eu creio que não tem que depender disso. Tem que depender mais da aceitação da sociedade.
Tá aí a Marta, camisa 10 da seleção brasileira, disputando as grandes competições no futebol feminino com a camisa da seleção desde muito jovem, né? Desde os seus 17 anos, seus 18 anos, ela já fazia parte da seleção, chegando aí na sua quarta Olimpíada. Jogou 2004, 2008, medalha de prata em ambas, e jogou 2012, quando pela primeira vez o Brasil não chegou entre as quatro primeiras. E confirmando um pouco o que disse a Renata, né? Esse time não pode muito ser cobrado. E também chega de falar que se ganhar uma medalha de ouro as coisas vão melhorar, né? Tá aí a Marta dizendo que se 5 vezes melhor do mundo não incentivou muita coisa, é difícil colocar para essas mulheres que é título que falta, né?
Ontem aqui na Central 3, Mili Lacombe nos visitou no programa do Thunderbird e tocamos no assunto, né? 2 anos atrás, o São José foi campeão do mundo de futebol feminino. Não é que isso não mudou o cenário. Isso não. As pessoas não sabem.
Não dá coceira, né? No engravatado,
isso,
né?
Isso não foi noticiado. Ele foi campeão do mundo, ganhou do Arsenal, em Tóquio.
Que é um baita jogo, por sinal, né?
Um baita jogo.
Sensacional. Veremos a campanha da seleção brasileira e veremos como será também a repercussão, a cobertura sobre o time feminino. Amanhã, claro, a gente fala mais.
E essa história também de mudar as coisas depois de um grande título, eu queria que alguém me dissesse o que mudou, por exemplo, no tênis brasileiro depois do Guga.
E no handball, depois do Mundial.
Mudou o cabelo, né? Quem tem cabelo cacheado, às vezes é chamado de Guga, por aí. Mas só também, só. Aqui mudou grandes coisas. E pra gente fechar o podcast, todo dia o nosso último bloco vai ser dedicado a um atleta do dia. Não vamos falar dos grandes figurões, aqueles que estão aí nos rankings, coisa e tal. A gente, em pesquisa sempre do Rodrigo Borges, vai trazer uma grande história, claro, mas de um atleta que talvez muita gente não conheça. E tem vinheta, hein, Leandro e Amin? Vamos com o atleta do dia de hoje. Tá bom pra você, Rodrigo Borges? Vai com o atleta do dia daí, que depois a gente comenta.
Eu gostei,
daqui.
Hein?
Foi
bacana essa vinheta, esse ai, 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 eu gostei. Vai
foi
ficar
bom,
na
né?
cabeça, vai ser tipo o EA da Copa do Mundo.
Vai. Essa é a tendência. Qual é o atleta de hoje, Rodrigo?
O atleta de hoje, o nome dele é Al Arthur. E eu vou, se alguém quiser fazer uma busca mais apurada na internet, eu vou até dá aquela soletrada, que é O-A-L, e depois o sobrenome dele é O-E-R-T-E-R. Esse cara, ele é um americano que foi 4 vezes seguidas campeão olímpico do lançamento de disco. E ele é pouco conhecido, não se fala muito dele. Além dele, o único atleta em todos os tempos que teve 4 medalhas olímpicas na mesma prova foi o Carl Lewis, que foi 4 vezes medalha de ouro no salto em distância. Nenhum outro no atletismo, nenhum outro atleta masculino no atletismo conseguiu isso. E o que é interessante dele, eu acho que a gente tem um áudio, um trecho de uma entrevista dele, acho que de 1999. É legal a gente ouvir, depois eu só concluo sobre uma coisa curiosa sobre o Al Arthur.
Vamos ouvir então esse áudio. Ele nasceu em 36, morreu em 2007. Então vamos ouvir aí um áudio, como disse o Rodrigo, dos anos 90.
I was never the favorite. I never won the US Olympic trials. I was second or third. They only take 3 to the games. I was always competing against 1 or 2 world record holders that had achieved that record between the games. Never really did anything prior to the games. But I always pointed for the games. I worked through the national championships, worked through Olympic trials, and was always at my best in the games. I knew I would be okay. That doesn't mean medal. But I knew that I would be at least at my best during the games itself.
O cidadão nunca ganhou nada, Rodrigo Borges.
Então, o cidadão nunca ganhou nada além de 4 medalhas de ouro olímpicas. É estranho falar isso, mas é verdade. Ele não tem nenhuma medalha em campeonato mundial. Ele até fala nessa entrevista que nos trials, nas seletivas americanas, ele nunca foi o melhor. Ele sempre era o segundo ou o terceiro. E conseguia, assim, a vaga. Em Jogos Olímpicos, ele sempre competia contra recordistas mundiais, contra campeões mundiais, e ele nunca, nunca chegou como favorito nas Olimpíadas. Só que ele diz também, ele sempre se dedicava para a Olimpíada. A vida dele, o treinamento dele era todo voltado para a Olimpíada. E quando chegava naquele momento, ele conseguia ser alguém que ele não era, na verdade. Aquele atleta, aquele jogador que se supera, que consegue resultado além do seu limite. E assim o Al Arthur conseguiu 4 medalhas de ouro olímpicas no lançamento de disco. Foi em Melbourne, 1956, Roma, 1960, Tóquio, 64 e Cidade do México, 68. E no fim da vida dele, ele foi descoberta uma doença muito grave no coração e os médicos recomendaram um transplante. E ele se recusou, ele disse que ele ia viver o tempo que ele tivesse que viver, mas que ele não ia passar os últimos anos dele à espera de um coração. E assim, ele morreu relativamente jovem, com 71 anos, em 2007.
Tá aí, o cara só gostava da prova boa, Leandro Yamin. É, não tinha essa de trial, de campeonato local. Ele só ganhou as que importava mesmo.
O cara não nasceu para Rio-São Paulo, né?
Não.
É para Libertadores, né?
É tipo, o cara ganhou o Mundial sem ganhar o Paulistão, né? O que dá também, aliás, né?
É possível.
Dá para ganhar o Mundial sem nunca ter ganho um Paulistão.
É possível. Eu nunca entendi a expressão meeting, né? Meeting de atletismo. Eu tinha olhado pra aula de inglês e, pô, meeting... Ué, eu achava que era tipo a prova... Né,
de que... fazer um encontro, eu corro, isso, você exatamente. Peso.
Exatamente, pessoas assim, aleatórias. Pois eu entendi que tinha sua importância.
Valeu, Rodrigo Borges. Seguimos aí por 13 programas, né? Vamos, segunda a sexta, gravando cedinho esse podcast Esporte Final até o final da Olimpíada. Um abraço.
Valeu, foi legal voltar, foi bacana, vai ser bacana esse período e já podemos antecipar que amanhã é dia de futebol masculino, né?
Pois é, a gente vai repassar, claro, o que rolou no feminino e vai ter Felipe Lobo, editor do Trivela, ou da Trivela, hein?
É.
Essa nunca vai passar. Editor da Trivela estará aqui nos estúdios da Central 3 para falar de futebol masculino, que se as mulheres têm rodada cheia hoje, quarta-feira, os homens têm rodada cheia amanhã, na quinta. Valeu, Leandro Yamin.
Valeu você, até amanhã e... que a gente pensou, né, em colocar o nome Esporte Final Bom Dia Rio. Vai ficar muito cafona, né?
Fica muito cafona e no celular não cabe, né? Não, o cara cabe, tem que ficar passando assim.
Mas é isso aí, Bom Dia Rio.
Bom Dia Rio, que beleza. Nunca achei que falaria isso um dia no ar. A gente volta amanhã, pra você que tá ouvindo todo dia, né? Esse é o programa de quarta-feira, 3 de agosto. Na quinta-feira, lá pelas 10 da manhã, Pinga Outro, podcast Esporte Final. Vamos todo dia até o fim das Olimpíadas. Um abraço, tchau.